Podcast Livre.
Seja na terra, no mar ou no espaço sideral,
nós sempre estaremos em busca de boas histórias.
Saudações para você que me ouve. Começa agora mais uma edição do podcast Editoria Livre. Eu sou J. Fagner, o host meia boca dessa atração. No programa de hoje, eu trago um conto do Ed Silva chamado O Castigo Vem a Balão. Logo depois teremos a dica cultural com a Mariana Mascarenhas. Aqui vai um aviso rápido. A partir da próxima edição, nós teremos uma coluna com crônicas do meu amigo Márcio Ribeiro. Sem mais delongas, vamos para o conto. O Castigo Vem a Balão, um conto de Ed Silva.
O castigo vem a cavalo, já cantava John Carreiro. No meu caso, viria a balão. Como sempre, era um domingo de sol. Estava saindo de casa para brincar quando meu pai me abordou, perguntando se eu ia soltar balão. Lógico que não, respondi prontamente com cara de desaprovação. Não me levando a sério, ameaçou dar-me uma surra histórica caso descobrisse que eu havia desobedecido. Para fazer mais pressão, falou que a surra seria maior que aquela que o Branca de Neve havia levado do seu pai, por ter colocado um gato dentro do porta-malas do carro. Até hoje, Chico Fumaça, pai do Branca de Neve, carrega uma cicatriz no rosto, deixada pelo gato, quando, 3 dias depois de ter sido trancafiado, o felino viu o porta-malas abrir. Chico Fumaça estava procurando umas ferramentas no carro. O chão voou em sua cara, deixando um belo estrago. Pois bem, voltemos à minha história. Depois de ter prometido que não soltaria balão, corri para a casa do Zuza, meu amigo. A gangue já estava reunida e com tudo esquematizado. Iríamos soltar um balão de dar inveja a qualquer santos do mundo da vida. O primeiro passo foi fazer aquela vaquinha para comprar material. Depois do dinheiro arrecadado, designamos tarefa para os 5 integrantes da gangue. Desde as tarefas mais burocráticas, comprar papel de seda e cola, as mais heróicas, como monitorar a rua, para o caso dos nossos pais aparecerem no pedaço. Em menos de 30 minutos, tínhamos já todo o material necessário para começar o nosso projeto. Devido à nossa vasta experiência em trabalhar com papel de seda e cola, fazendo pipas, não demorou muito para o balão ficar pronto. Ficou grande e bonito. A primeira etapa estava pronta. Agora precisava fazer a tocha do balão. Já tínhamos a cera de assoalho misturado com querosene. Barnabé jurava de pé junto que aquela mistura era a mesma que havia sido utilizada como combustível no Zeppelin. Faltava agora um pedaço de pano para ser usado como tocha. Numa rápida disputa de 2 ou 1, e em seguida para o ímpar, conseguimos o par de meia do Reverendo Moon. A disputa era apenas uma formalidade, pois sabíamos que ele sempre perdia. Barnabé enlambuzou bem aquele par de meia furada do Moon no combustível e encaixou na boca do balão. Coube a minha tarefa de acender a tocha. Aquela era uma grande responsabilidade, pois qualquer coisa que desse errada, a culpa seria minha. Por ser grande, o balão levou uns 40 minutos para ficar cheio. Meu coração não aguentava mais de tanta ansiedade. Fiquei imaginando meu pai aparecer justamente no momento do lançamento. Visto que era domingo, eu tinha certeza de que ele estaria tirando o cochilo da tarde. Aos poucos, o balão começou a subir. Como estávamos usando o mesmo combustível do dirigível Zeppelin, nosso balão subiu rápido. Chegou a uma altura impressionante, suficiente para que seu Patrício não desconfiasse do seu filho. Passados uns 10 minutos, o balão já tinha sumido de vista. Começamos a nos preparar para jogar bolinha de gude, enquanto nos vangloriávamos de nossa proeza. Foi quando o Buscapé gritou:
"Ele está voltando!"
Maquecatsu, pensei. Como ele poderia voltar? Isaac Newton, um dos moleques da turma, fez um breve cálculo, levando em conta a velocidade do vento e a umidade do ar, e deu um famoso chute, dizendo que o balão iria cair em nossa rua. O que era um chute começou a se concretizar. A molecada de outros bairros começou a chegar em nossa área para tentar recuperar o balão. Seria uma bufetada nos nossos rostos se alguém de outra turma recuperasse o balão em nosso lugar. A rua ficou lotada. Última vez que tinha visto tanta gente ali foi na decisão do Campeonato Paulista de 1977. Subitamente, o vento parou e o balão ficou imóvel por alguns minutos, em cima da nossa rua. Era possível ver que a tocha ainda estava cheia. Lembro de ter elogiado o Barnabé pelo preparo que ele havia feito. Todo mundo estava na expectativa de ver o Zeppelin Tupiniquim cair. Perguntei para o Isaac Newton se, por acaso, haveria a probabilidade de o balão cair perto da minha casa. A resposta me deixou mais tenso. As chances eram de 68%, um valor assustador. O balão começou a se movimentar, talvez por causa do vento norte. Olhei imediatamente para o Isaac, queria saber se havia algum update nos cálculos. Ele respondeu negativamente, movimentando a cabeça. O balão deu duas voltas na nossa quadra e, num movimento de punição, desceu velozmente, caindo no telhado da minha casa. Só poderia ser castigo de Deus. Um balão que prometi não soltar, que sumiu da vista, voltou e caiu na minha casa? Era coisa feita. Bom, feito ou não, a minha casa estava em chamas. O pessoal da rua, gritando desesperadamente, acabou acordando meu pai. Junto com os vizinhos, ele conseguiu controlar as chamas e apagou o incêndio sem maior consequências. Depois do susto passar junto com a fumaça, veio a pergunta que não queria calar. Quem soltou este balão? Perguntou meu pai, já sabendo que o culpado era eu. Naquele momento, houve silêncio absoluto. A única coisa que se ouvia eram as batidas do meu coração. Comecei a lançar um olhar ameaçador para todo e qualquer suplicante que pudesse acabar dando com a língua nos dentes. Fiquei orgulhoso da gangue, pois ninguém me acaguetou, apesar das ameaças do meu pai. Resolvi entrar em casa mais cedo para não abusar da sorte. Prometi a mim mesmo que nunca mais faria balão. A lição havia sido muito severa. Acabei dormindo cedo, meditando sobre o castigo que veio a balão. No dia seguinte, acordei cedo, antes do meu pai sair para trabalhar. Como era período de férias, eu poderia passar o dia inteiro na rua.
Pai, estou indo brincar.
Não vá soltar nenhum balão, ok? Ok, só estou indo na casa do Zuza.
E aí, Zuza? Sobrou o papel de ontem?
E esse foi o conto O Castigo Vem a Balão, escrito pelo Ed Silva. Esse conto faz parte do livro de crônicas que o Ed está escrevendo e que será lançado em breve pelo selo Editoria Livre. No meio de tanta confusão, de tanta notícia ruim, estamos tentando contribuir com um pouco de entretenimento para aliviar as tensões. Mas que fique claro aqui, nosso entretenimento tenta não ser alienante. Pelo menos a gente tenta, né? Agora vamos para a dica cultural com a Mariana Mascarenhas.
Primeira vez na história do Oscar, um longa sul-coreano é indicado na categoria de melhor filme. A produção estrangeira faz jus à indicação, afinal, apresenta com maestria problemas que permeiam o mundo, como a desigualdade social, revestido de um humor negro e baseado numa história surpreendente do começo ao fim. A trama narra a história de uma família muito pobre, que vive no porão de um prédio composta por um casal e dois filhos jovens. Todos se sustentam montando caixas de papelão para uma pizzaria, já que marido e mulher não possuem trabalho fixo e os filhos não estudam. A situação começa a mudar quando o jovem reencontra um amigo que oferece a ele a oportunidade de dar aulas de inglês para uma adolescente, filha de um casal muito rico que vive numa mansão. O rapaz acaba, então, aceitando a oferta e, ao entrar na mansão, vislumbra a oportunidade de inserir sua irmã e seus pais naquele mundo também, cumprindo funções que não são as deles. Assim, gradativamente, a irmã e os pais do adolescente passam a trabalhar para a família rica, apresentando-se com novos nomes como não se conhecessem, sem que esta perceba algo. A princípio, o plano do jovem funciona muito bem, mas um acontecimento inesperado causa uma reviravolta na vida de sua família, para surpresa não apenas dos personagens, como do público, pela apreensão causada a partir de então. Inicia-se, então, uma sucessão de acontecimentos inesperados que chocam a cada instante até o final da trama, que se revela o ápice da surpresa. Embora Parasita esteja classificado como um filme de suspense, podemos dizer que vá muito além, ao mesclar outros gêneros numa única produção, como comédia, drama e terror. Uma ousadia arriscada que poucos conseguem acertar, como é o caso do diretor da trama, Bong Joon-ho. O sul-coreano, que está sendo considerado um dos melhores cineastas da atualidade, faz um trabalho fenomenal ao conseguir produzir cenas muitas vezes tão distintas umas das outras numa produção que dura um pouco mais de 2 horas, mas que, ao mesmo tempo, possuem total coerência entre si. Além disso, é louvável a forma como o diretor faz questão de ressaltar as distinções sociais entre as duas famílias, não somente a partir de suas histórias, como de elementos cenográficos que pontuam claramente tal desigualdade. Um forte exemplo é a constante presença de uma minúscula janela com grades no lar da família pobre, cuja vista é a calçada, já que moram no porão, em contraste com as gigantescas janelas sem grade na mansão da família rica. Uma cena também ressalta as diferenças quando ambas as famílias enfrentam uma forte tempestade, de modo que uma sente o impacto de forma muito mais intensa do que a outra. Parasita se tornou mais conhecido após ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes, além do prêmio de público na 43ª Mostra Internacional de Cinema e de receber o Globo de Ouro na categoria Melhor Filme Estrangeiro. E, além de concorrer ao Oscar de Melhor Filme, disputa também nas categorias de Melhor Direção, Filme Estrangeiro, Roteiro Original, Direção de Arte e Montagem. Mesmo que não leve os principais prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a produção coreana já pode se considerar uma vitoriosa por romper as conhecidas fórmulas cinematográficas, muitas vezes com final previsível. Vale ressaltar também a excelente atuação do elenco, que contribuem para a maestria da obra. É assistir e se surpreender do começo ao fim. Mariana Mascarenhas para a Editoria Livre.
Confesso que só fui assistir o filme depois de ter lido a resenha da Mariana. E digo que essa produção me deixou bastante incomodado. Mas olha, antes de me despedir aqui, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Este programa não é para entrar em questões de partidarismo, mas nessa última semana aconteceram algumas coisas inquietantes. Eu, assim como 90% dos jornalistas, tenho escrito sobre os perigos da nossa atual conjuntura política. Até pensei em preparar uma matéria sobre o assunto, mas vi que o pessoal da Rádio Brasil de Fato já havia feito algo muito interessante. Como essas matérias são de livre divulgação, eu finalizo o programa com essa reportagem. Até semana que vem.
O presidente Jair Bolsonaro confessou em reunião ministerial gravada no dia 22 de abril no Palácio do Planalto a tentativa de interferência na Polícia Federal para proteger a sua família. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a divulgação da íntegra do encontro, que tem pouco mais de 2 horas de duração, onde o presidente e os ministros debatem temas variados. O único veto foi em relação a um trecho com declarações de Bolsonaro sobre a China e o Paraguai. No vídeo da reunião, o presidente declarou a tentativa de interferência na Polícia Federal para não prejudicar a família.
A questão é estratégia, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação é nosso? Todos são uma vergonha que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte, é uma verdade.
Em outra fala, Bolsonaro detalha que as mudanças ilegais na PF seriam para proteger especificamente os seus filhos.
Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo na minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa, entendeu? E não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
Ainda durante a reunião ocorrida apenas 2 dias antes de Sérgio Moro anunciar a demissão do Ministério da Justiça, Bolsonaro deu um recado aos ministros.
Você não seria ministro sem eu. Duvido. Dificilmente eu tinha sido ministro se tivesse mandado aqui. Eu duvido.
Em tom irônico, Bolsonaro avisou que quem estivesse descontente poderia esperar a eleição de 2022 para ser feliz com outros candidatos. Além disso, recomendou o armamento da população.
Quem não aceitar as minhas bandeiras, amados, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Espere para 22, né, os Novo Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado.
O processo que investiga se Bolsonaro fez interferências na Polícia Federal começou a partir de denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro. Ao deixar o governo em 24 de abril, o ex-juiz da Lava Jato declarou que o presidente insistiu por diversas vezes em nomear um comandante para a PF que fosse de confiança dele, para que pudesse ter acesso a inquéritos sigilosos. Bolsonaro nega. Na ocasião, Moro também disse que o presidente o informou sobre uma preocupação com investigações conduzidas pelo STF. Em 5 de maio, o ex-ministro prestou depoimento de quase 9 horas, na qual afirmou que Bolsonaro relatou verbalmente no Palácio do Planalto que precisava de pessoas de confiança para que pudesse interagir, telefonar e obter relatórios de inteligência. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, em Brasília, Douglas Matos.